tá rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô ao vivo. A Tamara sempre com uma entrevista interessante. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo acompanhando a nossa programação. E a voz é um bem muito precioso que nós temos. É ela que nos ajuda a externar nossos pensamentos, ideias e sentimentos. Sem a voz, nossa comunicação perde muito. Ficamos só com a linguagem corporal, gestual, né? No último sábado foi comemorado o Dia Mundial e Nacional da Voz, dia 16. Por isso, o Papo Alô de hoje recebe o otorrino, doutor André Ribeiro, e a fono, doutora Ana Beatriz Mescolin, para conversar com a gente sobre os cuidados com a voz. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, viu?
Bom dia.
Para começar, existe voz boa e voz ruim?
Existem vozes mal desenvolvidas, tá? Elas mal trabalhadas, mal articuladas e com sincronismo fono-respiratório. E essa voz, ela tem que estar de encontro, né? De uma voz normal, ela tem que ser agradável a quem tá ouvindo, né?
Eu acho que eu não tenho uma voz agradável, não.
Eu acho que não é questão de pensar em padrão de voz boa, voz ruim. É, a voz, ela está diretamente relacionada não só com a formação do som, mas com a articulação da palavra, né? Então, passa pela respiração, passa pela formação da palavra, pela movimentação da musculatura oral e da musculatura da língua, principalmente. Mas não existe um padrão de voz boa ou voz ruim. É o que a Bia falou. A voz, ela tem que ser agradável e ela tem que ser adequadamente entendida a comunicação que a pessoa quer propor através do uso da voz. Mas não existe um padrão de voz boa ou voz ruim.
Depende de quem está escutando, né?
Os sons, eles são... É engraçado que se você parar para fazer um raciocínio crítico bem rapidinho... Quanto mais agudo o som, mais ele incomoda os ouvidos, né? Então, a voz mais grave, ela costuma ser mais agradável aos ouvidos. Você consegue ouvir aquele som de forma mais clara, por mais tempo, sem que aquilo te incomode. Os sons mais agudos acabam trazendo um pouco mais de incômodo em menos tempo.
Uhum.
Então, talvez nesse sentido que as pessoas tenham esse conceito de que existe voz boa, voz ruim, mas na verdade o padrão vocal, ele é uma característica inerente à pessoa, né? Desde que seja agradável e que se faça entender, tá resolvido.
Existem predisposições genéticas que condicionam a pessoa a ter problemas com a voz?
Predisposição genética, o que existe hoje em dia é o seguinte: existe a predisposição individual ao desenvolvimento de doenças neoplásicas, né? E a gente poderia falar da predisposição que o indivíduo possa ter a desenvolver neoplasia de laringe. Para que isso aconteça, normalmente é preciso que haja exposição a fatores, né? Tabagismo e etilismo, principalmente. O que se tem de estudo além disso, salvo engano, é só com relação ao sulco vocal, né, Bia? Que não tem nada ainda muito concreto e conclusivo com relação a isso, mas parece que existe uma proposição de se imaginar que o sulco vocal, que é uma das alterações estruturais mínimas, possa ter uma associação com o padrão genético. Mas acho que fora isso, mais nada, né?
E quais são os cuidados que a gente deve ter no dia a dia com a voz, principalmente pra gente aqui que trabalha com a voz?
Hidratação, ingestão.
Eu bebo água, mas ó, ali não bebe não, tá?
Hidratar, ingerir alimentos ricos em fibras, né? Evitar alimentos que produzem muco, como chocolate, como leite, condimentos. Fazer uma boa respiração, né? Ter esse sincronismo respiratório. O que é o sincronismo respiratório? É o tanto que você respira e você fala, né? E você fona. Eu chego a dizer que quem fala bem, respira bem. Então, é ter esse sincronismo. E mais a musculatura, né? A articulação, você falar bem, pausado, bem articulado, né? Ter essa impostação vocal.
É o cuidado natural que você tem que ter com qualquer coisa do corpo, né?
E tem, assim, métodos, exercícios para aquecer a voz? É necessário aquecer a voz?
Para vocês, principalmente.
Sim. É, e o que seria?
Bom, cada profissional da voz, ele tem um esforço, ele tem, né, uma carga horária de trabalho. Então, a indicação é ter um fonoaudiólogo que possa orientar nesse caso. Mas a gente pede que respire, alongamentos,
bocejo é um exercício extremamente interessante.
Abrir essa parte articulatória da musculatura orofacial e a respiração, né, gente? Que
é o ponto principal.
O aquecimento vocal, ele passa inicialmente por você recrutar a musculatura que vai ser utilizada durante a fonação durante muito tempo. Se você imaginar que você tem dois grupos musculares, a musculatura intrínseca da laringe e a musculatura extrínseca, que é a relação com a musculatura cervical, se você trabalhar a musculatura cervical e a musculatura orofacial, você recruta essa musculatura de maneira mais adequada antes do exercício fonatório. Então é o que a Bia falou. O principal exercício propriamente dito é o bocejo, porque ele relaxa tanto a musculatura oral quanto a musculatura cervical. E você vai recrutando aqueles músculos, aquelas fibras musculares, até que você inicie o movimento contínuo, né? É igual fazer um aquecimento para um exercício físico, propriamente dito, né?
Muito se fala que com a queda da temperatura, a gente passou por isso tem pouco tempo, né? As temperaturas caíram. Isso pode afetar a voz. É verdade? Isso pode realmente afetar a voz, a garganta no geral? E se sim, tem alguma forma de prevenção?
A mudança de temperatura do ambiente e a mudança principalmente da quantidade de umidade relativa do ar no ambiente que você se encontra, isso não necessariamente por relação só a frio, quente, enfim. Isso afeta a maneira como a mucosa das vias respiratórias recebe o ar que a gente respira. Se a gente imaginar que o nariz ele funciona como o principal filtro, o principal aquecedor do corpo, por que isso? Porque o ar tem que chegar no pulmão com uma determinada umidade relativa, uma determinada temperatura, para que ele possa não irritar a mucosa dos alvéolos. Então, por isso que respirar pelo nariz é tão importante, e isso se reflete, inclusive, na produção do som, que é a voz que a gente produz. Quando você respira um ar que é mais frio ou mais seco, você pode naturalmente induzir uma reação inflamatória temporária na mucosa das vias aéreas. O corpo reage ao meio externo, né, dessa forma, e acaba produzindo secreção, acaba produzindo um pouco de edema, e isso pode mudar o padrão vocal. Isso não significa que a pessoa esteja doente, infectada, né? Porque às vezes as pessoas fazem essa relação. Ah, eu saí no frio, minha voz mudou, então eu estou gripado ou resfriado. Não, não necessariamente. Por outro lado, se esse estado se perpetua, ele permanece, aí sim você tem uma diminuição da atividade local do sistema imune que pode levar à predisposição a um resfriado, a uma gripe, a uma sinusite, enfim. Mas a questão são as variações bruscas de temperatura e de principalmente umidade relativa do ar no ambiente que você está. Sair de um ambiente que tem uma umidade relativa do ar mais alta, que está mais quente ou mais calor, e ir para um outro, para algumas pessoas, pode levar a essa hiperreatividade das vias aéreas. Tem gente que não tem, né? Tem gente que lida bem com isso, é uma questão muito individual. Mas o que acontece, na verdade, é uma reação natural do corpo a uma modificação de padrão de ambiente que faz com que você possa ter uma hipersecreção nasal, uma hipersecreção laríngea e mudar um pouquinho a forma de apresentação do som da sua voz.
Vai falar?
Não.
Em relação à rouquidão, a gente tem vários cenários que traz a rouquidão. Tem o cigarro, que com pessoas fumantes que com o tempo vai perdendo, não sei se é essa expressão, tá? Mas vai perdendo a sonoridade da voz, vai ficando rouca. Tem as pessoas que gritam muito no show, no outro dia acorda totalmente sem voz. E tem a pessoa que é rouca por natureza, porque tem um som mais rouco. O que é rouquidão? E quais sintomas, assim, desses cenários, como que funciona? Tanto com cigarro, quanto com um show que gastou muita voz, gritou demais, e a rouquidão natural?
Aí eu vou falar do abuso vocal, né? Você vai pro show, grita, ou você é profissional da voz, fala muito, não tem esses cuidados básicos, né? Que é a parte, né, de articulação, de alongamento, de preparação, vem o esforço. E eu volto a dizer, né, da respiração, né, esse sincronismo. O cigarro é um fator externo, né? O fumo, né, o tabaco é um fator externo que não faz bem para nada, né? Para a voz também não.
Eu acho que o mais importante é a gente tentar imaginar o seguinte: a produção do som é um movimento mecânico das cordas vocais, tá? Então você imagina que o pulmão gera uma coluna aérea de ar, expulsa essa coluna aérea de ar através dos brônquios e da traqueia. Na transição da traqueia para a laringe, você tem as cordas vocais que cortam esse ar. E esse entrecortar que elas promovem do ar vai promover o som. Existe uma área específica nas cordas vocais, se a gente dividir a corda vocal em 3/3, anterior, médio e posterior, a transição do terço anterior com o terço médio é onde você tem a maior área de atrito vocal. É ali que você tem o maior momento de atrito para geração do som. A corda vocal, ou a prega vocal, ela é recoberta por um epitélio específico, que é um epitélio que, quando sofre agressão externa, e aí, né, igual a Bia estava falando, me referindo à fumaça do cigarro, ao tabaco, ele vai sofrer um processo que a gente chama, cientificamente falando, de metaplasia, mas que é nada mais, nada menos do que ele se modifica para se defender desse agente externo. Essa modificação no padrão histológico, no padrão de cobertura da prega vocal, vai gerar uma alteração do padrão de movimento. E essa alteração no padrão de movimento vai se traduzir como alteração no padrão vocal. Quando você usa a voz de maneira abusiva, seja momentaneamente, igual você referiu num show, ou quando você é profissional da voz e usa a voz muito, você acaba gerando, da mesma forma, em função do atrito excessivo nessa área da corda vocal, uma metaplasia. E essa metaplasia, tal qual a metaplasia que é gerada pela agressão do agente externo, ela vai gerar uma alteração de padrão vocal. A diferença é, quando você tem uma sustentabilidade no que se refere ao agente agressor, seja ele um agente externo ou seja ele o uso vocal inadequado por muito tempo, isso pode se transformar de uma metaplasia para uma displasia, e de uma displasia para uma displasia de alto grau, e de uma displasia para uma neoplasia, que aí é o câncer. Entenda que aí nós estamos falando de agente externo, tabaco, né? Ninguém vai ter câncer de corda vocal porque fala demais, né? Aí você vai ter um nódulo vocal, que é uma alteração de epitelização por atrito mecânico.
Uhum.
É diferente, tá? Mas basicamente, para as pessoas entenderem, todo agente externo e toda alteração de padrão de funcionamento normal daquela musculatura vai gerar consequência.
Uhum.
Né? Então, o que que a gente tem que propor, né? Para quem fuma, obviamente, né, a cessação do hábito. Para quem usa a voz de maneira repetida, de maneira profissional, né, a fonoterapia preventiva, né, fundamental, trabalhar a musculatura vocal sempre que o paciente tiver condição de fazer. Uma alimentação adequada, conforme a Bia falou, fibras. Existe um alimento que todo mundo fala muito, né? Que é a maçã.
É minha próxima pergunta. Ela realmente faz diferença na voz?
Já vou emendar, então.
Isso aí, já vale, doutor. E fala de outros alimentos também, além da maçã.
A maçã, ela tem uma característica específica que ela tem uma substância nela que chama-se quercetina, não é isso, Bia?
Isso, quercetina.
É, a quercetina é um adstringente natural. Então, uhum, ela promove uma limpeza do epitélio que vai morrendo aos poucos, né? A gente imaginar que o nosso epitélio ele vai se renovando, né, sempre, durante, vamos dizer que nós não somos a mesma pessoa em 3 semanas, né? A gente, uhum, vai descamando de dentro para fora sem que a gente perceba. Isso é um movimento natural de renovação celular. Isso também acontece na corda vocal. Então, essa substância que a maçã tem, ela acaba por promover essa limpeza e ela mantém o epitélio sempre novinho, sempre renovado. Então, por isso que a maçã é tão importante para aquele profissional que é profissional da voz. E aquela pessoa que se expôs a um esforço vocal momentâneo, basta hidratar, fazer um repouso vocal uns 2 dias, mais ou menos, a voz chega no lugar e volta ao normal.
E tem outro alimento além da maçã?
Tem. E a maçã também, por a gente morder, mastigar, trabalha toda a musculatura. Orofacial.
Uhum.
Entendeu? Temos. As verduras são importantes, são preventivas também, né? São ajuda, né? Nessa limpeza. Baixo condimento, alimento com baixo condimento, para não criar muco. É, goiaba, banana. Olha. E alimentos que tem alto teor de água e fibra. Tipo melancia, melão, que também
hidrata.
Faz uma hidratação. Porque a gente vê muitas pessoas falando e não se hidrata.
Mas é dessa substância que a maçã tem, é só a maçã que tem?
Só a maçã.
Qualquer maçã?
Essa
porque tem variedade. É só a maçã. Ah, legal.
Principalmente na casca.
Eu vejo muitos cantores fazendo a nebulização por conta de voz. Eles fazem assim, para aquecer, eles fazem uma nebulização.
O que a nebulização,
é por causa da voz?
O que a nebulização faria é hidratar,
uhum,
é umidificar a via aérea.
Uhum.
Tá? Ela não faz nada além de umidificar. Essa umidificação, você imagina o seguinte, nós estamos falando de um processo mecânico, né? Que eu falei anteriormente. Processo mecânico gera calor. Calor leva à evaporação de líquido. Então, o tempo de uso da voz faz com que a sua corda vocal vá ficando ressecada. Daí a necessidade da hidratação e daí a procedência de você nebulizar com solução fisiológica, basicamente, para umidificar o meio. É isso que ele vai fazer.
Uhum.
Ele não tem nenhuma propriedade medicamentosa, milagrosa, nada disso. Mas a gente tem que entender a formação do som como um processo mecânico natural. E todo processo mecânico gera perda de energia. E essa perda de energia vai se fazer sob a forma de calor, que vai gerar evaporação de líquido.
Por falar em perda de energia, muita gente toma uma bebida quente para dar uma acordada na voz logo cedo, né? Funciona.
Pra quê?
Pra acordar a voz, ué. Pra ela dar uma acordada. Dormiu a noite inteira.
É mito.
O que acontece é o seguinte. Durante a noite, a gente diminui a taxa metabólica.
Uhum.
Naturalmente. Quando a gente diminui a taxa metabólica, a gente acaba retendo líquido em determinadas áreas específicas do corpo. Tá? E uma das áreas que acaba ficando um pouco mais edemaciada ao acordar são as cordas vocais. Então a gente tende a ter a voz um pouco mais grave ao acordar. Ela vai chegando no padrão natural à medida que, depois de mais ou menos 1h30, 2 horas que a gente
acorda. Por isso que a gente acorda com a voz mais
grossa, exatamente, tá? Mas isso é uma questão natural, inerente a qualquer pessoa, tá? Mas tomar algo quente ou algo gelado,
pra que acordar a voz não existe.
Para
encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado para nossos ouvintes, para o cuidado da voz, pode ser no geral, para os profissionais da voz, locutores, cantores, influenciadores que gastam muita voz, vendedor, comerciante, todo mundo gasta muita voz, né? Ambulante que está falando da rua.
A gente também no consultório.
Vocês, todo mundo usa a voz de alguma forma.
Bom, a minha dica é: maçã não é milagrosa, né? Maçã não cura a voz, ok? Ela tem toda essa propriedade, mas ela não cura. Rouquidão, mais de 15 dias, procurar o otorrinolaringologista para fazer uma avaliação prévia, né? Daí, procurar um fonoaudiólogo para fazer esse treinamento, né? Essa correção dessa possível rouquidão. E se for um profissional da voz, gente, né? Personal não prepara você para correr? O fonoaudiólogo te prepara para
falar,
para estar ali naquela lida do dia a dia. A gente vê muitos cantores, né? Vou falar de cantor, que você vê que no final ele já não tem mais voz, porque ele não tem um treinamento. Porque existem vários exercícios, sim, específicos para voz, mas para cada tipo de
profissão, de cuidado com a voz.
Cuidado com a voz. Então, isso é muito sutil, entendeu? E procurar ajuda, né? Na dúvida.
Uhum. Eu acho que, assim, cai muito no lugar comum de uma alimentação adequada, um sono adequado, né? Hábitos regrados. Isso aí é lugar comum, mas a gente sabe que funciona. A fonoterapia preventiva para aquele paciente que é usuário da voz profissional, né? Tem um ditado que eu aprendi com o pai da Bia, que foi meu professor, professor Jerônimo Mescoli, que dizia o seguinte: rouquidão que vai e que vem, nada tem. Rouquidão que vem e que fica, algo indica. Então, aquela disfonia que persiste, ela precisa ser investigada. Muitas das vezes o paciente tem uma patologia simples, de simples resolução, e aquilo pode se tornar algo que
mais
vai
sério.
Ser de difícil resolução em algum momento, né? Os cuidados com a alimentação, com a hidratação. Mas eu acho que basicamente é entender que a voz é o principal diferencial que o ser humano tem na comunicação com relação aos outros animais que têm laringe.
Uhum.
A laringe, ela não tem como função primordial para nós, mamíferos, ser algo fonatório. Se a gente colocar na escala de importância ou de função, a fonação é a terceira delas, mas é a que nos diferencia. Então eu acho que tem que ter essa noção de que a voz é algo extremamente precioso do ponto de vista comunicativo e que tem que ser bem cuidado, tem que ser encarado como algo importante, né? Não só a voz, os outros sentidos todos, né? Imagina a gente ficar sem ouvir. Como é que a gente só sente falta dessas coisas no momento em que a gente se encontra numa situação em que você de repente para de ouvir, de repente para de enxergar,
para de falar,
exatamente. Então eu acho que ter esse cuidado no sentido assim do lugar comum mesmo, né? Mas atentar para essas particularidades, igual a Bia falou, deu 10, 15 dias, tá rouco, procura, vai ver o que que é profissional da voz, tem condição de fazer. Faça um trabalho preventivo para que você evite de evoluir para uma patologia.
Não somente na voz, né? A gente está falando hoje da voz, mas em tudo. Vamos trabalhar com a parte de prevenção e não de tratamento, né?
É isso, gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Voltem sempre à luta de portas abertas para a gente bater mais papo sobre as vozes, sobre a garganta, sobre qualquer coisa, tá bom?
Obrigado. Obrigada. Vocês. Bom dia.